E como a gente pode, observando o exemplo de Cristo e de alguns místicos cristãos, que eu selecionei aqui, haveriam vários, seria possível trabalhar, imagino, por muitas aulas apenas estudando a mística cristã, só os cristãos que buscaram a Deus e praticaram aquilo que os hindus e os filósofos não conseguiram, como eu tentei provar ontem. Porque eles, os místicos cristãos, aliançados com Cristo, eram capazes de compreender profundidades espirituais, ter experiências espirituais impressionantes, né? Então a gente poderia levar horas, eu imagino, passeando por todos eles e só estudando a mística cristã. Me ocorreu agora algo interessante, que estudar a mística cristã também é estudar, de certa forma, a arte cristã, os êxtases espirituais. A vida dos santos, ela sempre inspirou muito a arte, porque essas pessoas eram compreendidas como gente que estava conseguindo encontrar a realidade superior, não é? Então, hoje eu quero, apesar de mostrar alguns aspectos mais artísticos, o que eu queria mesmo é que a gente saísse daqui, esse é meu objetivo, né? Com coisas para fazer. Então, dentre o que eu disse ontem e reitero hoje, a graça opera através dos meios da graça, então é errado acreditar que não exista um comportamento desejável para o cristão. Existe um comportamento, existe um modo de fazer as coisas, um treinamento. Porque hoje as pessoas, talvez criticando a religiosidade, podem polarizar o debate dizendo que você não tem que fazer nada, mas sempre há algo que você pode oferecer a Deus, mesmo que um pobre recurso seu, um gesto simples, e que pode ser potencializado pelo poder e pela graça de Deus. Então, eu acredito que a gente pode mudar comportamentos minimamente, o que a gente consegue, e que essa mudança, por menor que seja, pode possibilitar que Deus nos dê graça para fazer mudanças maiores. A transformação acontece com mudanças pequenas, né? Então, se você quer que o bêbado pare de beber, leve ele no AA, ainda bêbado. E lá, mesmo bêbado, depois que eu vi os depoimentos, eu visito muito o AA, eu posso ter essa cara de ex-alcoólatra, mas eu nunca bebi. Eu sou o que o AA chama de um amigo não alcoólico. E visito o AA, inclusive com meus alunos de graduação. Devia deixá-los lá internados, a maioria. E quando a gente visita, eu vejo, às vezes, um ou outro alcoólatra chegando, ele ri da desgraça própria, né? E os vários testemunhos são dados, e eu lembro-me de um alcoólatra, no torpor etílico do álcool, no final da reunião, concordando em começar, e ele chorou. Bom, bêbado ri e chora no mesmo momento. Mas a gente também consegue notar que o primeiro passo é aquele, vai na reunião. O segundo passo é você quer parar. Mas isso não quer dizer quase nada diante do vício. Mas são pequenos passos que eu dou em direção a Deus que possibilitam grandes passos dele invadindo a minha vida ou adentrando a minha vida, meu convite. Tá? Então eu separei aqui uma obra de arte. Vânia, posso te pedir, querida, de novo que você apague as luzes daqui? Uma honra para mim. A primeira vez que eu vi esse quadro, e o nome dele é Os Discípulos, ou ainda no título não chamavam apóstolos, os discípulos Pedro e João correm para o túmulo na manhã da Páscoa. Um nome muito comprido, né? Há, inclusive, uma alusão no título não é só manhã da Páscoa, é no despertar do sol da Páscoa. É bem, bem dramático. A primeira vez que eu vi era adolescente, entrei no escritório de John Walker quando ele estava fazendo uma mudança. Você lembra desse quadrinho, Christopher? Ele guardava no escritório, não deve ser por muito tempo, talvez. Ele recortou de uma Bíblia ilustrada. Então não era uma cópia muito boa, né? Ele recortou um quadrinho pequenininho e ele colocava ali. Aí ele, quando a gente estava fazendo a mudança, ficou coladinho na parede ou na janela onde estava. Aí ele me mostrou e ele imitou esses dois. A postura, falou, o que me chama atenção é o jeito de João. João é o sem barba, mas vocês já sabiam, né? porque o artista obedeceu direitinho à tradição. João novinho, rosto sem barba, é quase uma impossibilidade, né? E Pedro com essa cara, desculpa, Pedro, de esquerda. Mas é, eu sou também, não tanto, mas é. Bom, eu não posso falar nada. Então você vê os dois, e há alguns detalhes curiosíssimos. Pode apagar mais uma luz, Vânia? Que eu queria que vocês não perdessem. Primeiro, as mãos de João em adoração. Eles correm, o nome do quadro é Corrida Rumo ao Túmulo. Então eu absorvo tanta coisa daqui. O primeiro são as mãos de João e o rosto. É um rosto tão determinado, é o rosto de um iluminado, de um santo. Já o rosto do Pedro é o rosto de alguém em total e plena confusão. É o rosto de alguém que fala sozinho enquanto caminha. E tem alguns aqui, porque eu vejo aqui em volta. Por isso eu vou lá dormir na barraca e tranco muito a porta daquele salão. E o que eu noto na imagem de Pedro aí é uma confusão, é alguém que está tentando, e é uma tarefa difícil, talvez lembrar de tudo que Cristo falou. E como assim? Ele ressuscitou mesmo? E você sabe pelo Evangelho que ele foi o que correu e não parou na porta do túmulo, entrou lá dentro. Ele tem sempre esse caráter de se lançar, de fazer e pensar depois, é verdade? E o artista conseguiu captar isso muito bem. Fora o que o artista conseguiu captar, e eu não tinha oportunidade de ver isso na pequena cópia que John Walker tinha, que é o alvorecer lá no fundo. Aqui mesmo aqui não está tão perfeito, sabe? Mas é amanhã da Páscoa. O que eu extraio disso tudo? Primeiro, em minha própria experiência, buscando foco, dedicação a Deus, eu vivo esses dois personagens, porque eu tenho momentos e lembro com muito carinho, desde minha conversão, de mística formidável, de proximidade com Deus, contemplativa. Lembra muito João, que aí está até de branco, não é? Lembro muito esses instantes de total devoção. Mas eu lembro também essa confusão toda de Pedro. Eu sou Pedro e João ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que esse quadro me lembra é que eu vivo uma oscilação imensa entre adoração e conflito. O tempo inteiro. Eu sempre sinto que preciso orar mais regradamente, ler a Bíblia, mas eu sempre estou na dívida. No SPC do céu, meu nome está lá. Ao mesmo tempo que essa culpa, que eu acho até que não é saudável, costuma me incomodar, eu sinto uma graça de Deus em me receber, uma segurança como essa que o Michel falou, que Deus me ama, que Ele é que conduz os nossos encontros. Então, dizendo isso, eu quero dizer, é possível você viver uma vida mística mesmo com esses conflitos. E eu vou apresentar místicos aqui que viveram assim. Então, os grandes homens de Deus que apresento hoje eram tudo, menos beatos. Eles não eram pessoas que tinham uma concentração formidável, eles tinham muitas lutas para se manter em contato com Deus, eles tinham muitas lutas para administrar o próprio tempo, eles foram pessoas que enfrentaram, como maior inimigo do seu foco e devoção, eles mesmos. Eles tinham lutas interiores imensas. A mente e o coração deles eram uma batalha. Ao mesmo tempo, eu noto que os dois correm, a gente nunca vai conseguir foco sem mutualidade. Eu sempre só conseguirei compreender o que Deus tem para mim e focalizar e realizar isso envolvido em um corpo, em uma comunidade. Nunca vou conseguir sozinho. Isso não existe. Então, não existe prática de fé cristã totalmente independente dos outros. Não é possível. Você precisa encontrar pessoas e amigos para isso. Aqui para ajudá-los, né? Nem sempre a gente precisa de uma igreja nesse sentido institucional e convencional. Mas ninguém vive sem amizade espiritual. É impossível. Você precisa de vínculos. E para te ajudar mais ainda, não fica perguntando onde eu vou encontrar. Já está do seu lado. Papai não deixa ninguém sozinho. É que às vezes a gente não quer aquele que está do lado. Porque tem amigo da gente que a gente olha e pensa assim, não, eu não quero esse. O Clésio vai falar alguma coisa. Eu quero aquele outro lá. Mas não é, não. É aquele que Deus te deu. Não é? Cada um tem um amigo que merece. Pode chorar. Chora, chora. Não tem como escolher. E a gente, inclusive, a gente às vezes encontra amigo deselegante, mas é um amigo que a gente precisa na medida, sabe? E quando eu lembro de algumas crises, eu penso no tanto de gente. Eu já tive amigos que eram briguentos. Era a pessoa que você tinha medo de levar em algum lugar e ele arranjar briga com alguém. Até o dia que eu precisei ser defendido. Oh, como era bom ter um amigo briguento. Falei, é isso aí, meu irmão. Mata mesmo, mata. Pega, pega. E é amanhã da ressurreição. Vai ter um dia em que o poder da ressurreição de Cristo chama-se energos no grego. É o poder das catapultas romanas. Poder suficiente para arrebentar a muralha de uma cidade fortificada. Foi essa palavra que Paulo escolheu para descrever a ressurreição. Vai ter uma manhã, talvez seja amanhã, do dia em que Cristo volta, mas essa é quase a pior análise, né? Talvez seja naquele momento em que a mulher está dando à luz lá no deserto. Estou tentando ver se o Cristo fala, é verdade, termina assim, mas não adianta. E vai ter uma manhã gloriosa da ressurreição em que tudo isso vai acabar. E esses passarinhos que voam em torno da sua mente vão embora. Vai ter. Então, o crente ele vive dessa esperança. Ele não... foi Bonhoeffer quem disse que o estado da graça, o estado beatífico daqueles santos que, como diz Adélia Prado, ficam flutuando e olham para Deus como bobos. Porque fica tão abobado que dizia Adélia Prado, eu nunca vou conseguir fazer isso, ficar assim. A minha mente é a mente de uma mulher, diz Adélia Prado, que pensa em morte, pensa em sexo, pensa em Deus e tem culpa e conflito com tudo. Ela olhava então a foto, o desenho dos santos e falava, por que que o artista pinta eles desse jeito abobado? E ela entendeu, é que vai ter um dia que a gente vai ficar assim mesmo. E vai ter um dia ainda aqui, com a igreja gloriosa, em que a gente vai compreender mais profundamente o mistério da graça, o mistério de viver em Cristo. A gente não precisa desanimar, como se só a falta e a fraqueza de nossos esforços é que produzisse em nós uma vida cristã pobre. Não é só isso. É também que o tempo não é chegado, mas haverá um tempo em que a vida cristã será vivida aqui, com tanta beleza, com tanto esplendor, com tanto poder, que a palavra energos vai ser descrita direitinho quando alguém olhar a sua vida. Poder, poder do alto, deslumbramento. Tudo isso vai acontecer. Haverá uma manhã da ressurreição. Aprendendo, então, a partir do exemplo de Cristo. Esse é um exemplo perfeito. É um exemplo, justamente, da igreja gloriosa. Mas eu quero mergulhar um pouquinho em como ele praticava esse foco dele. Essa maneira que ele tinha de ter tanta resolução, determinação. Algumas coisas a gente consegue imaginar pela própria cultura em que ele foi criado. Cristo foi criado numa cultura em que havia uma mnemônica, uma forma em que as pessoas lembravam da palavra o tempo inteiro. Então, você quer ser igual a Cristo? Imagina. Ele foi criado em uma cultura em que um menino, até os 12 anos, memorizava gigantescas porções das escrituras. Não apenas os rabis. Os rabis ainda eram, em termos de memória, pessoas extraordinárias, brilhantes. Eu disse a você, era um tempo em que raramente as pessoas tinham livros em casa. Principalmente o pobre nunca ia conseguir ter mesmo. Havia um lugar em que os livros eram guardados e o acesso obedecia alguma regra. Era muito importante, então, ler o livro e aprender sozinho. E o povo judeu, em todas as eras, sempre foi um dos povos mais alfabetizados em relação aos outros, porque a revelação estava escrita e o povo aprendia a ler e queria ler. E as crianças judaicas eram alfabetizadas desde cedo. E a escola que ensinava elas era anexada à sinagoga. Elas iam aprendendo, elas iam memorizando a Torá, e dizem alguns, eu ainda quero confirmar, mas são fontes muito fidedignas, que o jovem, até os 12 anos, memorizava todo o Pentateuco. Já ouviu isso, Christopher? É que me parece um volume de informação tão imenso, mas, no mínimo, isso quer dizer, era esse o alvo, essa era a meta. Se o jovem fosse continuar seus estudos do judaísmo, você, se fosse um rabi, equivalia também a ser um advogado, a ser uma pessoa que conhecia as leis do país. Não era religioso, mas era também executivo, né? Se você quisesse progredir, só alguns jovens progrediam, ele ia ser colocado numa escola, aprender e memorizar mais dos profetas, depois os comentários sobre a Torá, e depois ele ia ter um mestre e ele ia andar atrás desse mestre. E, como diz um autor, ele ia se cobrir com a poeira do mestre dele, andando atrás do mestre e relembrando, refletindo. O povo judeu praticamente inventou a ideia de que você pode ruminar um pensamento muito tempo. Os gregos entenderam que você poderia debater e refletir sobre algo, mas sem a revelação eles perderam muito tempo discutindo besteira. O povo judeu, tendo a revelação, pensou o seguinte: podemos discutir essa palavra incansavelmente. Podemos discutir como faz o gado quando rumina. Você mastiga, você metaboliza, vai partindo aquele alimento, aproveita seus nutrientes. Aí, no caso do gado, ele volta até a boca, mastiga de novo, aproveita mais ainda, e por isso que só o gado pode comer capim, com a gente não funciona, não é? Nós não metabolizamos a celulose. Ele consegue, porque ele mastiga várias vezes. É o mesmo exemplo para a escritura. Ela precisa ser ruminada, memorizada e ruminada. Que você seja a pessoa do livro. Quando a pessoa lê o livro e já é legalista, leu pouco, não é verdade? Porque se ela lê e ruminar de fato, ela começa a entrar naquilo que os rabinos diziam. É a Torá dentro da Torá. A gente tinha rabino que falava: a Torá tem que ser encarnada, a Torá tem que ser lida em espírito. Eles diziam isso. E é óbvio que não era o pensamento corrente no tempo de Cristo. E a gente sempre vai ver muito a crítica aos judeus do tempo de Cristo. Mas eles eram pessoas profundamente espirituais. Cristo nasceu nesse ambiente aí. E a outra coisa que a gente vê em Cristo, e talvez vê menos nos judeus relatados ali no Novo Testamento e nos Evangelhos, é a oração. Isso sim é muito gritantemente diferente nele. É uma dedicação à oração num volume de horas imenso que adentrava madrugadas, que justificava milagres excêntricos. Ah, pode ir com o barco, depois eu alcanço vocês. Com tanto motivo para andar sobre as águas, é porque eu vou ficar aqui orando e vou mais tarde. Então, a dedicação dele à oração justificava tudo. Justificava uma dedicação, e é correto, penso, quem acredita que Cristo era um homem forte, porque ele andava muito, ele consumia noites, ele dormia num barco no meio do temporal, ele era alguém que consumia uma energia física imensa, dedicando-se à oração. A oração era o principal negócio de Cristo, é possível dizer, porque ele ficava tão envolvido na oração para ouvir o Pai, era uma busca tão profunda, e às vezes ele orava só pelo povo. Eu sei que o Senhor me ouve, mas por causa deles eu vou falar agora para o senhor ouvir. Então, ele investia tanto tempo na oração que ele será sempre um exemplo impressionante de oração. Não devíamos desanimar. E vou mostrar para você que a gente pode começar de forma modesta, mas a gente pode também ir avançando e pode ter Cristo sempre como modelo. O que isso produzia nele? Eu coloquei essa frase aí para vocês, essa expressão, estado de fluxo. Os cientistas que pesquisam a cognição acreditam que se alguém pratica muito determinada atividade, e no começo ela é mecânica, imposta, olha, todo dia, às 6h30, aqui no CPPI, você vai ter que vir para oração. Lembra do primeiro dia? Foi fácil? Pode falar. Não? Quem acha que foi fácil, levanta a mão, para a gente ficar com raiva de você. Você ia levantar a mão agora, eu vi. Santa, santa. Pode ser, né? Agora, para a maioria das pessoas, quando você vai começar uma nova atividade, um novo comportamento, o primeiro dia é um dia que você só está aprendendo que tinha que levantar às 6h30, está combatendo o sono, aquela lacrimejação que dá nos olhos, né? Não é emoção, não, é sono. E a mente ainda distraída, a grande vontade de consumir algo com cafeína. Deve ser até pecado, porque aumenta na gente. É a crise de abstinência, não é, Erivelto? Tudo isso está presente ali. Depois de algum tempo, você vai aprendendo a fazer aquilo. Então, podem anotar aí. Eu vou disponibilizar essa apresentação no Dropbox. Passo o endereço amanhã, o link, tá? Então, não precisa copiar tudo, tá bom? E, por favor, não... por favor, disseram que eu sou sofisticado. Eu queria falar para ficar gravado aí. O que, que eu estava falando que eu perdi o foco? Eu sou assim, alguém me elogia e eu já caio. Ah, os cientistas dizem, obrigado, viu, filha? Oh, os cientistas dizem o seguinte, se você pratica muito uma atividade e faz isso regularmente, até que você consegue familiaridade com ela, todo esse sistema onde alguém me impõe alguma coisa vai entrando dentro de mim, sabe? Chega numa parte que chama... o sistema inferior do cérebro, que já age por reflexo. Dizem alguns cientistas, eu não gosto muito de pesquisa assim, que é muito arbitrária, mas vai dar uma base para você, que um hábito leva 21 dias para ser construído aqui no seu cérebro. Se você fizer algo 21 dias, não pode pular o domingo, que o cérebro não sabe que é domingo, né? Ah, é domingo, oi neurônio tal, eu não vou fazer nenhuma ligação com você porque é domingo. Não, não vai funcionar. Tem que ser direto 21 dias. Você vai conseguir desenvolver sinapses, ligações cognitivas que vão estabelecer um novo padrão de comportamento, um novo hábito. Tá? Você deve lembrar disso, que quando você tinha que levantar 5h20 da manhã para ir para um lugar, o primeiro dia foi horrível, o segundo também, até o décimo também foi. Depois que chegou perto de 15 ou 20 dias, você acorda antes do relógio, lembra? O seu corpo entendeu a mensagem, seu organismo, seu cérebro entende a mensagem. O que acontece quando algo que é feito de maneira imposta em nosso comportamento torna-se familiar para a gente, como vir a oração, ter uma hora de oração por dia? Os cientistas dizem, você atinge o que se chama estado de fluxo. É aquele momento em que toda a energia que eu gastava para fazer algo, porque eu tenho que fazer imposto, é consumida agora em atividade criativa. Então, acompanhe comigo. Irmãos, eu estou querendo ilustrar para você orar, tá? E para você ter perseverança. Então, não se distraia muito na ilustração, mas vai percebendo. Muita gente é craque de futebol. Para ser craque de futebol, muita não, né? Mas muitos jogadores são profissionais e excelentes atletas. Eles vão praticar a mesma coisa centenas de dias, milhares de dias. Alguém disse que são 70 mil horas para se alcançar excelência em qualquer área da vida. 70 mil horas. Pense em termos de oração, pregação, leitura bíblica. São 5 anos, 8 horas por dia para atingir a excelência. Então, um jogador vai praticar muito. Alguns jogadores praticam e ficam com aquilo tão treinado que eles não precisam consumir enquanto estão jogando bola. E é claro que eu estou falando do Neymar. Qualquer atividade consciente, que aquele menino não pensa no que está fazendo. Ele é o próprio movimento, é um jogador zen, não é? Ele é... viu que velocidade? Agora, o que é mais impressionante, talvez só possível com as câmeras de agora, vocês estão louquinhos para o jogo de amanhã, né? E parece que não vai ter energia aqui na chácara amanhã. Eu não quero nem vir amanhã pensando bem. Quando o Neymar está na área, isso é possível com essas câmeras que gravam com definição e de forma muito lenta, eu notei, irmãos, a maneira como ali na área, enquanto outros estariam se consumindo para coordenar os movimentos... ele coordena a sua atenção, sua presença de campo. Parece ficção científica, né? Tudo está lento para ele. Todo mundo está correndo. Mas aqui nele, ó, está tudo seguro. Ele encontra aquele espaço entre um jogador, outro jogador, a trave e o goleiro. É formidável, não é? Porque o estado de fluxo é aquele momento em que eu tenho toda a energia, que agora não é mais necessária, para me manter funcionando operacionalmente. Para a criatividade, para o estalo. São necessárias muitas horas de leitura bíblica para um insight, uma revelação que vai virar uma palavra que você vai pregar por muitos anos, não é? Mas não é uma questão de mérito. Ah, porque você leu muito, você vai receber. É uma questão que você treinou sua atenção, tornou atividades que antes eram pesadas, agora automáticas. E sua atenção pode ser dedicada a Deus num outro nível. E dizia o fundador do AA, se você lida muito com gente, vocês devem saber disso, todos vocês que atuam com aconselhamento e recuperação de pessoas. No começo não é difícil? Muito difícil? Nunca será fácil. Mas há um instante em que você faz isso muitas vezes, nunca será algo cotidiano, e que você alcança, como dizia o Bill W., um nível superior de utilidade. Depois de muitas horas, ele falou que viu tudo. Um homem se suicidou na cozinha dele, um alcoólatra, que não conseguiu libertação. Então ele falou, são necessárias muitas horas, incluindo fracassos, para você chegar depois de muitas horas, dizia Bill W., que era cristão, você encontra, então, um nível superior de utilidade. Mas não acontece de uma hora para outra. Mas nunca vai acontecer se você não começar. Então, a primeira coisa que você tem que aprender do exemplo de Jesus é que regularidade e familiaridade são o que você deve exercitar primeiro. Como manterei uma vida de oração? Mantendo regularidade. Você marca a hora, o local e fica lá aquele tempo. Mas, Eliasaf, eu penso em tudo, menos em oração. É que tudo em você, todo o seu sistema, todas as antigas conexões neurais que diziam que naquela hora você está dormindo, naquela hora você está lendo, tomando café, continuam ativas, não é? Leva 21 dias para matar as danadinhas. E leva 21 dias, segundo esses teóricos, para estabelecer um novo hábito, um novo comportamento. Então, a primeira tarefa da oração nem é propriamente ouvir a Deus, a prática da oração. Não é propriamente também que eu me torne mais santo, é que eu me torne mais regular. Só a regularidade já é um evento que está abençoando sua espiritualidade, mas não parece, não é? Você vai sentir talvez tudo menos satisfação na oração naquele instante, não importa. Então, eu sempre brinco, o que oração tem a ver nesse sentido aqui de regularidade, tá? Essa é a história de oração. Ah, não sinto a presença de Deus. Não, calma, vai sentir em muitos momentos. Mas o que oração nesse jeito aqui tem a ver com a presença de Deus? Tem a ver com estar aqui, dizer a Deus, eu estou aqui e vou continuar aqui, ponto. Então, só se resolve na ignorância. É, Deus ama a gente ignorante. Nesse sentido aí, eu estou aqui e vou ficar. Uma vez no funeral de John Walker, alguém disse, que foi um dos filhos, tá? Então vou repetir, tá bom? Vocês vão descobrir que filho que é, vão pensando. Assim, papai reclamava muito, brigava com Deus, mas ele é que nem aquele cara que está na fila do INSS, briga, fala, está demais, está demorando, ninguém me atende. Era assim que John Walker brigava com Deus. Mas da fila eu não saio. Então, Deus gosta, Deus não tem nenhum problema de você brigar com Ele. Pode, na oração, falar assim, eu não estou sentindo nada. Mas fica. Da fila, eu não saio. Deus aguenta. Uma aluna minha, que teve 3 abortos, se lembro bem, me pediu no intervalo para falar comigo, falou, eu estou com muita raiva de Deus. E eu não consigo engravidar, e estou com medo de externar minha raiva, porque ela pagou muito caro. Inseminação artificial, tenho a expectativa, não é? Tenho a frustração. Tenho medo de externar agora e eu ficar amaldiçoada e nunca engravidar, nem era crente. Eu falei, filhinha, você tem que aprender uma coisa sobre Deus. Deus aguenta. Aguenta. Fala com Ele. Ele prefere uma conversa do que a frieza. Ah, não vou nem falar com Ele. Não, fala. Então você vai na sua oração manter regularidade e familiaridade independente da sua condição emocional. Não estou dizendo que não é importante sentir a presença de Deus, acho que é importante. Não estou dizendo que a oração pode ser feita mecanicamente, não acredito nisso. Estou dizendo que regularidade é ainda mais importante do que um dia que você orou, sentiu a presença de Deus e não volta nunca mais. Tá? Próximo ponto. O texto bíblico, você nota isso no perfil de Cristo o tempo inteiro. Se você fizesse uma análise de Cristo, Ele nunca estava apressado, nunca. Mesmo quando o pessoal estava apressado ao redor dele, ele não ficava. Ele também nunca chegava tarde. Ah, está doente. Não, pode morrer, quando eu chegar, ressuscito. Nunca chegava tarde. Ele andava no ritmo dele e fez toda uma revolução no ritmo dele. Cristo era centrado, tinha foco absoluto. E nesse texto, a gente nota o que se diz sobre ele. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante, no seu rosto, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Está um pouco diferente em outras versões. O que você tem que manter que tem no original, né, é a palavra rosto. Tá? Ele estava determinado e as pessoas notavam através do rosto. Eu pesquisei isso alguns anos atrás e os antigos acreditavam que era possível, observando a fisionomia de alguém, isso é verdade, né? Você saber se a pessoa estava interessada naquele momento ali em algo ou ela estava focada em outra coisa. Você consegue notar isso também, não é? Nós vivemos uma sociedade em que é feio observar muito alguém e ficar encarando. Mas os antigos faziam isso, observavam, liam a fisionomia. A fisionomia era um filtro das intenções da pessoa. Mas o rosto também filtrava o que estava lá fora. Porque quando você vai num lugar... eu vou caminhar às vezes com a Miriam no shopping. O professor vai caminhar no shopping sem comprar. Tá? A Miriam quer passar e fala assim, vamos no shopping, vamos estacionar na rua para não pagar estacionamento. Aí entra no shopping, caminha, olha, porque se você olhar, passa a vontade de comprar. Aprendi. Olha, e quando fala, ah, eu vou comprar, vamos dar mais uma voltinha, amor. Aí vai passando, tá? Se ela estiver aqui, talvez ela negue, mas eu acho que acontece isso mesmo. Eu não olho nada. Se eu entro numa loja, ninguém fala assim, pois não. Porque você sabe pelo semblante de alguém, ele não tem o menor interesse no que está aqui. Esse cara entrou acompanhando a mulher. O rosto de alguém já demonstra o seguinte, olha, eu tenho um foco que não está aqui. Não é aqui. É o caso de Jesus aqui. Ele está num lugar, mas ele quer ir para Jerusalém. Todo mundo que olha, bom, esse homem... vai para outro lugar, mas aqui ele não quer ficar. O que acontece é que Jesus não perdia tempo com distrações ou coisas que afastavam ele de um objetivo. Volto a dizer, a gente precisa ser ignorante. Tem coisa que a gente não pode ocupar nosso tempo. Coisa ruim nunca deve ocupar nosso tempo. Conversa, que é uma conversa que não edifica, não causa nada, a Bíblia adverte. Não deve ocupar o seu tempo. Agora, tem coisa boa que também não deve ocupar seu tempo. Porque são coisas boas, mas estão prendendo você para o seu alvo maior. Se você está em uma igreja ou está em um ministério com muita atividade, sabe o que eu digo. Sempre haverá trabalho. E é sempre bonito que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, faça o que tiver que fazer. Só que tem um detalhe, um perigo. É aquele momento em que estou fazendo algo que ocupa o trabalho que outro deveria fazer, não é mesmo, seu Roberto? E aquele momento em que faço algo que impede que eu vou me desincumbir do meu, minha vocação, do meu chamado. Isso é perigoso, isso traz um grande transtorno interior e também para o reino de Deus. Não pode acontecer de jeito nenhum. Nós temos que ter senso de descarte. Talvez a maior... A maior qualidade de alguém que tem foco não é o poder de concentração dele, é que ele sabe dizer não. E isso aqui, ah, não. Um amigo meu falou assim, que eu falei, ah, não sei, as pessoas se ofendem quando eu falo não na hora. Ele falou assim, fala assim, eu vou pensar. Acho que não dá, eu vou pensar. Mas você já sabe que é não. Mas aí o indivíduo fica um pouquinho consolado. Ele pensou, porque a resposta imediata é não. Não dá. Por que a gente tem que dizer não? Por que os executivos, de fato, dizem não? Por que os atletas dizem não? Por que os escritores dizem não? A sua energia é finita, vai acabar. Sua energia não dá para várias coisas, então que ela sirva para aquilo que é mais importante, aquilo para o que Deus te chamou. Você tem que ter senso de descarte. Tem muita coisa que rouba a nossa energia e já está conosco há muito tempo. Não é bom mudar de casa? Quem já mudou de casa? Aí você vai empacotar tudo, aí vai cansando, né? Aí você começa a jogar fora as velharias, não é? Tem coisa que você guarda e pensa, eu vou usar isso. Tem 15 anos, minha filha. Nunca usou. Já ficou demodê. Tem essa palavra ainda? Já era. Queima, não doa não, que o pobre não quer. Eu separei umas roupas para doar, levei num lugar, aí o irmão que recebia falou, essa daqui, professor, leva de volta, porque o pessoal não gosta não. Aí fiquei com uma vergonha. Eu usava até no passado. Então, o principal do senso de descarte é que tem coisa me pesando e eu tenho que andar leve. A gente leu um livro de organização doméstica em casa como devocional no culto doméstico. Lembra, Laura? Parte do que o livro diz é agora. Pare agora de ler o livro. Eu gosto de livro assim. E em 15 minutos, vai lá, arruma o guarda-roupa e encontra algumas coisas para jogar fora. Minhas filhas viviam desesperadas. E a gente foi limpando a casa. Tem que limpar de novo. Mas a gente fez uma rapa na casa que eu tive que alugar uma caçamba. Falei, eu vou me livrar de tudo que está pesando. Está gastando minha energia, está me ocupando para ter que guardar as coisas, porque isso está fazendo com que eu não viva a minha vida, inclusive para o reino de Deus. Até em casa, que a bagunça dela, aquele monte de coisa para cuidar, prejudica até a sua vida diária, profissional ou ministerial, não é? A gente tem que se renovar, entendeu? Eu pus um vídeo bem humorado aqui, o rapaz que chama a moça para um jantar romântico, vocês vão gostar? Vocês estão todos românticos hoje? Enquanto Michel falava, eu fiquei com muito calor ali sentado. Então, eu queria que vocês vissem. Vamos lá? Tem som aí? Obrigado, mano. Pode apagar mais. Tá pequenininho.
Antes que suas coisas fiquem velhas demais, doe.
Bom, especialista em filme romântico aqui é o tio Bob, o seu Roberto. Mas eu acho que aí não tem mais jeito de dar certo. Acabou. Então, ó, senso de descarte é não vou andar com nada que atrapalhe a minha vida e meus objetivos. Mais um pouco sobre Jesus. Jesus, eu quero crer e tenho esse viés quando leio os evangelhos, né? Ele não era alguém sisudo como os outros rabinos. Os outros rabinos eram pessoas de uma austeridade, uma antipatia muito grande. Jesus é alguém muito especial, sabe? Ele parece ser alguém que pratica o lazer santo, que não é uma palavra que eu tenho inventado. Os pais da igreja já criaram essa ideia que existe um tipo de lazer santo, uma descompressão que a pessoa pode fazer na sua alma, nutrindo a alma para os encontros com Deus, diz um mestre monge. Você tem que nutrir a alma para os encontros com Deus. Faz isso através do lazer santo. Quando você vê o discurso de Jesus, você vê como ele observava a natureza. Muito. Os outros rabinos discutiam jurisprudência. Ah, vai ser legal para alguns, né? De cada 100 pessoas, meia gosta disso. Agora, Jesus discutia coisas cotidianas. Ele tinha um olhar voltado à natureza formidável. Eu acho que ele era um ornitólogo amador, ele observava aves, percebia o comportamento das aves. Eu faço isso, soube que John Noble também faz, aí fiquei todo feliz, né? Eu sou um John Noble em construção. E a gente aprende muito observando a ave. A ave solta, viu, gente? Que a ave presa é uma coisa muito triste. Mas ela solta e você vai aproximando. Eu me aproximei de um sabiá recentemente. Fiquei, onde você está? Eu aqui e o sabiá ali, um olhando o outro. Ele é desconfiado. Isso tudo vai treinando a gente, educando a alma. Cristo tem muito disso no discurso. Ele observa plantas, eu não coloquei aí, mas ele observa trabalho humano, como se constrói uma casa, como se faz uma lavoura. Ele tinha os olhos bem atentos ao cotidiano. Eu quero imaginar que a maior parte dos profissionais religiosos se distanciavam tanto do cotidiano que não sabiam mais se comunicar com as pessoas. Jesus não era assim, não é? E o principal, de todas as maneiras discursivas que ele podia utilizar para pregar, ele usou história. Ele podia usar tanta coisa, fazer discursos temáticos. Agora, ele usava história. Ele é, de longe, e há grandes concorrentes ao título, o maior contador de histórias do mundo, porque as histórias dele produzem outros livros, não é mesmo, Pedro? E ele contou histórias e as pessoas ficavam encantadas enquanto ele contava história. Em uma cultura como oriental, onde o contador de história já era alguém brilhante e famoso, Cristo supera todos, porque ninguém teve aquela audiência. Multidões imensas, imensas. Ele tinha que sentar no monte, no barco, num lugar plano, pedir para sentar, e contava uma história. E o povo levava aquela história caía no coração do povo, ia com eles para casa e alcançou até a gente hoje. E sempre toca muito o coração da gente. Cristo também era alguém que prezava por um momento de descanso, ele aproveitava a oportunidade para dormir. Quem faz isso? Só eu? Eu aproveito. Tem meia hora agora, vou dormir 29 minutos. Chego aqui todo inchado. Vocês notaram? Não? Obrigado, viu, Fia? Jesus, eu estou seguindo o exemplo dele, que ele aproveitava. Tem um temporal, Senhor. Tem meio metro de água no barco e está dormindo. Ficou um pouco bravo. Ah, por que vocês não têm fé, não? Me acordaram, não é? Então, ele era alguém que aproveitava esses instantes e também convidava os discípulos para ficar junto com ele e ter um tempo mais separado. Ele havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto. Deserto aqui é sem muito barulho, tá? E descansem um pouco. Não é tocante ver Jesus falando isso? Ele é um convite íntimo, né? Um convite ao descanso. Então, Jesus alterna grande concentração com uma visão real do limite do corpo e da mente humana, que precisa descansar. Tem que ter tempo solitário. Jesus conversava muito. Nós o vemos conversando, e talvez a parte mais impressionante para aquela época, conversava com mulheres também. E na conversa dele, ele queria entender outra pessoa e falava. As pessoas se sentiam profundamente compreendidas quando Cristo falava com elas. É claro que não era apenas o carisma, a questão dele compreender as pessoas psicologicamente, não era só isso. Havia o poder de Deus que revelava o coração da pessoa para ele e que pode acontecer com qualquer um de nós. Schaefer tem uma receita, então. Enquanto eu ouço o outro, se eu dedicar uma hora para isso, para alguém que está em angústia, 50 minutos é só o outro falando. Muitos conselheiros erram porque a pessoa fala 10 minutos e ele 50. Mas a receita é essa aí. 50 minutos a pessoa falando e você fala 10. E às vezes nem precisa falar. Eu utilizo esse método, que é a conversa, como pesquisa de campo acadêmica. E descobrir que as pessoas falam muito e você descobre muito mais conteúdos especiais para trabalhar em sua pesquisa quando as pessoas são colocadas à vontade e você deixa elas falar à vontade. Aqui eu tenho um mapa mental sobre lazer e atenção espiritual que já apresentei no CPPI passado. Vou deixá-lo lá no Dropbox. Passo o link amanhã para vocês. Não se preocupem, então, em prestar atenção aos detalhes. Eu quero mostrar essa mulher aqui no meio. Eu tentei desenhar a sabedoria. A sabedoria é apresentada, ouvi um comentarista dizendo, lá em Provérbios, e ela é uma personagem feminina. Às vezes eu não consigo interpretar muito nas traduções em português, mas, segundo comentaristas, é uma mulher. A sabedoria está nas ruas, é uma mulher. Eu tentei desenhar ela com esse cabelo ruivo indo para tudo quanto é lado, olha. Ela é ruiva porque os ruivos estão acabando. Tem que ter uma semana da consciência ruiva, enquanto existe algum. Olha aqui, aqui tem. Está desaparecendo, gente. Não vale pintado, Vânia. Está acabando, gente. Então, daqui a pouco vai ter só esse desenho. Tá? Ah, ela segura um livro, o livro tem a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Estão vendo? Aqui, ó. Dá para ver? O Aleph representa um homem inclinado sendo tocado pelo fogo de Deus, por cima e por baixo, ou rodeado pela chama divina. Tá? É o que eu disse, é o Yirat Hashem, é o temor do Senhor, que é a sabedoria, que me permite compreender tudo à minha volta através do sentido que aquilo tem em relação a Deus. E eu mantenho a reverência dessa forma. Então, lazer faz bem. Devo, no entanto, passar por esse crivo. A presença de Deus está comigo. E, reverentemente, eu vou filtrar o que eu estou vendo. Não vou ver coisa ruim. Mas posso aprender muito com arte dramática. Nós fomos em São Paulo assistir aquele show O Rei Leão. Gostou, Clésio? Formidável, não é? Eu fiquei muito impressionado. Senti muita presença de Deus. Aí pagamos para uma amiga aí. Mas eu avisei, não chora, porque se você chorar, vai estragar. Chegou lá, é emocionante aquela entrada. Gostou, Loide? Você foi? Quem foi? Você foi, Bia? Gostou? E eu falei para a nossa amiga, não chora. Nossa amiga chegou, na hora que entrou, acho que não pode falar não chora. Aí a pessoa fica programada para chorar. Quase perdeu todo o espetáculo. A arte dramática educa a emoção e o juízo moral. Você vai acompanhando, e quem lembra do Roberto lendo O Pequeno Príncipe? Foi lindo, não foi? E também quem lembra de algumas pregações em que o Roberto citou alguma cena de novela? A arte dramática, a gente só fala contra, mas a arte dramática ensina. E um detalhe importante, as pessoas hoje, os jovens principalmente, não conseguem acompanhar uma história e ir sofrendo enquanto a história é narrada. Tem jovem que não consegue e tem adulto que sofre em pregação. Não entenderam, né? A arte literária, ler um livro demorado, é um livro que não tem suspense, não tem thriller, mas não quer dizer que não prende atenção, mas a história é narrada e demora para aquilo fazer sentido para você. E sofrendo aquele processo da leitura, você vai crescendo. A arte visual, que eu gosto muito, observar um quadro, uma foto, e tentar observar aquele quadro com a unção do Espírito Santo, com o temor do Senhor, sem forçar, tá? Ah, eu assisti Thor, Thor representa Cristo, a outra... Não, não faça não, não faça não. Deixa a expressão do artista, sua intuição ir funcionando, aí você vai chegar em conclusões... que é o que a gente chama na arte de emoção estética, que, na minha opinião, no cristão, é intuição espiritual. Fala, olha, eu senti algo aqui, é Deus me falando. Caminhar, ficar ao ar livre. Jesus era alguém outdoor, vivia externo. É outdoor mesmo a pronúncia, estou certo, Christopher? Está vendo? Também é a única coisa que eu acerto em inglês. Jesus vivia lá fora, ele andava, caminhava. David Wilkerson gostava de caminhar nas ruas de Nova York. Andava, via gente viciada, prostitutas, bandidos. O prazer dele era andar na rua. Uma vez a igreja deu um carro para ele novo, porque o carro dele era uma perua, a gente vai chamar como? Tipo uma Paraty, né? Muito antigo. Aí deram um carro para ele novo e aquele carro afastava ele dos bairros perigosos, porque o carro era novo. Ele devolveu, falou, não, tem que andar com um carro velho, porque aí eu posso ir aonde eu estou indo. Parar o carro lá, no lugar, a minha variante, gente, eu parava em qualquer lugar, ninguém nunca roubou. Carro velho te traz um conforto, você não paga seguro, não paga IPVA, às vezes nem licenciamento. Estou brincando. Não paga estacionamento, eu sempre achei vaga na faculdade. Tinha um lugar lá de barro. Ninguém punha o carro, eu punha o meu na boa, levava duas sacolinhas de compra, que eu vinha com o terno do trabalho, colocava no sapato e pisava no barro quando descia da variante e ia estudar. Aí, na volta, não lembrava de trazer duas sacolinhas, ficava olhando o carro lá na lama. Ai, como é que eu vou? Ó, personagens que caminhavam e observavam muito. Jesus, sem dúvida. Henry Thoreau, o autor de Desobediência Civil, ele escreveu um livrinho muito bom, Walden, ou Vida nos Bosques, sobre a importância de viver lá fora. Mandela caminhava 4 horas por dia. No tempo da eleição, entrevistado pelo biógrafo americano que fez uma excelente biografia dele, o biógrafo só teve autorização para andar, se me lembro bem, a uns 10 metros dele, acompanhando na caminhada. Era uma caminhada de reflexão. Não posso dizer que era de oração, não sei qual era a espiritualidade do Mandela, sendo alguns princípios cristãos nele. Mas ele andava à frente, ele falou, você pode andar comigo, mas só pode falar comigo quando eu quiser falar com você, que é um momento íntimo meu. E o biógrafo ficava a 10 metros dele, mas cansava, 4 horas de caminhada junto com Mandela. Quando você brinca com criança, e não vou usar o termo brincar com idoso, mas conversar com idoso, porque o idoso nem sempre compreende brincadeira. Você brinca, ele fica olhando e você fala, vó, é piada. Mas ela não entendeu nada. A gente tem que aprender a conviver com idosos. Escreva o nome do filme aí, Filomena. Assistam Filomena. A gente assistiu em casa. É fabuloso, você vai aprender a lidar com a melhor idade. Precisa aprender. Tá? Agora, brincar com criança é muito especial, porque a gente entende a simplicidade de novo. Né? Não sei se estou ficando velho, mas eu gosto tanto de brincar com criança. A criança não pode me bater, tem que ser comportadinha, mas é um tempo agradável. Eu lembro de um pastor muito cansado, dirigiu um ministério com muitas igrejas, dezenas de comunidades. Né? Ele foi num encontro em que eu pregava e falou, mas eu não vou pregar. Ele tinha uma idade, é um homem respeitado. Né? Ele falou, não vou pregar porque eu estou muito cansado. Eu vou ficar durante as palavras tal, e vou aproveitar, muito simples, ele, vou ficar... num quarto que tinha na casa de encontro, casa simples, para eu e minha esposa descansarmos. Mas ele não resistia, porque tinha muita criança, e durante a mensagem ele ficava desenhando junto com as crianças. E, gente, tinha hora que eu queria parar de pregar para ir lá desenhar com ele, porque ele estava relaxado, ele conseguiu paz, sabe? Conseguiu desestressar. É mais ou menos o que acontece nesse vídeo aqui. Olha essa criança, eu gosto muito desse vídeo, vou passar aqui até meio obrigado. Apaga a luz aí. É a primeira vez que essa menina vê a chuva. É, alguns já viram, eu vejo todo dia. Ah, faz bem, não é? Ter esse maravilhamento. Você aprende muito com criança. Eu quero ser assim com as coisas de Deus.
Kaden!
Hi! My dear, this is where to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms. To hold you in my arms. Wide awake in my arms.
Kick it. Oh, get it.
Figured it out. Wow. When we need to be together.
How does it feel, baby?
Like kick the shore and the sea. We are not one thing. We jump here together.
There's an umbrella.
My ocean and I dream. Hold you in my arms. I dream to hold you in my arms. To hold you in my arms. Wide awake in my arms.
Oh my God.
Sleep apart, so the last time, for the last time, I dream to hold you in my arms, I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms.
Muito bem, próximo. Biografias são muito poderosas sobre nossa espiritualidade, e a gente vive numa época em que a gente lê pouca biografia. O Brasil é pobre em biografias, inclusive de personagens históricos importantes para o Brasil. Concorda, Pedro? E quando tem uma biografia, uma só basta, né? Um amigo meu suíço, de fala alemã, disse que ele pessoalmente conhece em alemão 18 biografias de Bonhoeffer. No Brasil, eu duvido que nós tenhamos boas, umas duas ou três, né? E dificilmente temos as melhores traduzidas, né? Porque há sempre o que se diz biografia definitiva. E, embora sempre continuem publicando em inglês ou em alemão, sempre tem gente que fala, agora vou publicar uma nova biografia de Churchill, de Lutero, e uma alma excelente de Bonhoeffer agora. Quero aproveitar, então, essas biografias para comentar. Estou encerrando, devo levar aí uns 14 minutos, tudo bem? E vou apresentar para vocês algumas biografias e como essas pessoas mantiveram o foco. Tá? Primeiro, Hudson Taylor. Você vai encontrar uma belíssima biografia de Hudson Taylor, eu acho que é a única completamente dele, escrita pelo filho dele, não sei se ainda é publicada. Mas compensa você procurar, inclusive, em sebos. Tá? Mas, para você compreender a parte que eu quero insistir para você agora, um comentário de Hudson Taylor na sua biografia, em que ele sentia-se muito desfocado quando ia ler a palavra e quando ele ia orar. E ele disse, basta eu me sentar, é a fala dele, e eu noto que tem algo para fazer que não é isso. Então, tem uma cortina que eu tenho que arrumar, tem algum trabalho que eu tenho que sair agora e mexer. E ele se sentia tão incapaz de manter-se concentrado, trouxe a ele bastante desconforto espiritual, sabe? Até que ele, lendo esse texto, teve uma interpretação muito singular. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ele acreditava que quando a gente faz força para ficar na oração e na leitura bíblica, achando que a força que mantém a gente na oração e na leitura é nossa, estão me acompanhando? Eu estou lutando como um ramo que está fora da videira e quer pular na videira e ficar lá nela. Mas ele fala, não é assim. A vida da videira, a seiva, vai se comunicar aos ramos. Então, apesar do texto poder ser interpretado como Cristo dizendo, permaneça em mim, olha, vocês não se afastem dos meus mandamentos, da minha palavra. A leitura que Hudson Taylor fez desse texto, eu acho que é possível ter essa ideia a partir dessa parte. Ó, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. A leitura de Hudson Taylor é a seiva, a vida da videira, se comunica a mim apenas eu ficando quieto. Eu não tenho que fazer grande esforço. Permanecer não exige grande esforço. E a palavra no grego dá a entender isso mesmo. Quer dizer, ficar parado, fixo. Não é uma atividade que exigiria um grande esforço. Pois não, minha irmã? Como ele tinha dificuldades, claro, de manter-se concentrado, tanto na oração como na leitura bíblica, ele começou a acreditar que ele tinha que esforçar a mente o tempo inteiro, e se você já teve que lutar com uma distração, sabe como a distração fica mais forte. Também é da teoria cognitiva, as pessoas sabem. Quanto mais eu luto contra um pensamento, parece que mais eu empodero ele, porque ele fica obsessivo comigo lutando. Se você teve uma noite de insônia com preocupação, lembra disso. Lendo esse texto bíblico, lá na China, já em missão, Hudson Taylor compreendeu que não é o assunto todo não era uma questão de esforço. Ele não está dizendo que não tem que ter disciplina, tá? Mas está mais ou menos naquela linha que eu falei. Tem que estar aqui nesse horário e manter a regularidade. Ele acreditava que eu tenho que permanecer. É uma coisa passiva. Olha, esse é o meu horário de oração. Eu estou distraído. E daí? É das 8 às 9, estou orando. Distraído ou não. E você vai suportando, vai aguentando. Porque a vida da videira se comunica aos ramos pela seiva. O ramo não é nada. O ramo da videira é um anexo, né? E a vida vem da videira, que de fato está em contato com o solo. Então foi isso que Hudson Taylor imaginou. Foi por conta disso que na biografia dele, o filho dele separou esse hino, é uma doxologia, que não foi criada por Hudson Taylor, eu até já disse isso algumas vezes muitos anos atrás, há uma música composta por Hudson Taylor, não é. É uma música que ele gostava muito e que provavelmente não saberíamos dela hoje se não fosse porque ele gostava muito. Porque ela até foge bem aos padrões da hinologia da época. Toda a música fala sobre permanecer. Vamos cantar uma vez só. Tudo bem? Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti.
É meu, somente meu, todo trabalho,
e teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Bem suave a última parte. Não tema quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Confia tudo a mim, confia de todo coração. Mais uma vez, canto o refrão para você mesmo ouvir. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. Henry Nouwen é o próximo biografado. Você vai encontrar a biografia dele escrita por Michael Ford, um excelente trabalho, em português de Portugal, em espanhol e, é claro, em inglês. Eu acho que chama-se O Profeta Ferido, estou certo? É, excelente livro, polêmico também, você vai acompanhar, e eu vou explicar um pouco isso, né? A esse fato que talvez o místico mais famoso do século XX, ele era lido por evangélicos, católicos, por pessoas de outras religiões. Lady Di tinha livros de Henry Nouwen. Encontram-se livros de Henry Nouwen em croata, sem que ele tivesse autorizado a tradução. Isso, ele foi traduzido irregularmente, mas para o benefício do reino de Deus, em vários países, de várias línguas. Alguém disse, e fizeram uma eleição nos Estados Unidos, sobre quem seria o pastor da América, e ele, um sacerdote católico, ganhou. E ele tinha um jeito impressionante de lidar com tudo. Os grandes conselheiros da América, os grandes escritores que aconselham pessoas, dizem que receberam carta de um rapaz com muito sofrimento interior, muitas dúvidas, e todos eles responderam o rapaz. Aí, reunidos numa espécie de congresso, eles disseram: mas sabe o que Nouwen fez? Mandou uma carta para o rapaz dizendo assim: vem aqui e passa um mês junto comigo. Então, Nouwen é literário. Ele ocupa aquele espaço. É super difícil você conseguir colocar ele... Bom, vai conseguir colocar ele em carne e osso quando lê o livro, porque ele lutou muito, muito tempo com a homossexualidade reprimida. Ele era um homossexual abstinente o tempo inteiro. Ele lutou muito com problemas com a imagem paterna. Em minha leitura da biografia, Nouwen é uma pessoa de muito sofrimento psíquico, incrível, incrível mesmo, que tenha suportado todo esse peso. E qualquer peso que soframos de obsessões, pecados recorrentes, se você lê a biografia, você pensa assim: foi muito árduo o que esse homem enfrentou. Mas ele enfrentou com uma beleza, uma disposição. O editor dele tinha que orientá-lo a não ser tão transparente nos livros, porque ele era transparente de rasgar o coração. E o editor falou assim, não, o público não está preparado para tanta transparência assim. E mesmo assim eu já acho tão transparente. Então ele é um personagem que qualquer pessoa que gosta de ler e escrever e que gosta da mística cristã, de busca a Deus, de espiritualidade, vai se impressionar com ele. E esse livro saborosíssimo, Espaço para Deus, tem aqui, né? É de longe uma obrigação para todo cristão, porque é um livro escrito numa linguagem moderna. Ele começa dizendo, nossas vidas vivem hoje uma sensação de absurdo, porque eu dedico a minha existência, a minha competência para assuntos triviais, como, por exemplo, trabalhar em uma empresa que produz desodorante. Dedico a minha vida, muitas horas, meu capital intelectual, para essa empresa vender mais desodorante. Eu disse isso uma vez num curso de administração, um aluno meu, que trabalhava no marketing de uma empresa de cosméticos, pediu a conta na mesma semana. Ele ficou tão angustiado, falou assim, eu não posso continuar a minha vida me dedicando a desodorante. Eu fiquei super preocupado, eu falei, calma, não foi bem isso que eu quis dizer. Nauen acha, então, que nossa vida perde foco porque ela está envolvida com assuntos que tem uma conotação de absurdo, a gente perde o sentido. E não é só quem produz desodorante. O professor que vai até a sala e pensa, para que eu sirvo de fato? Porque se você é professor, você lembra, quando você comenta algo sobre a história e quando você quase se comove diante do aluno e um deles levanta a mão e fala assim, posso ir no banheiro? Isso é muito chato, muito ruim. É um momento muito pouco espiritual de minha existência. Em tudo isso, como podemos conseguir na vida um significado, uma profundidade? Não responde. Sua vida vai encontrar significado? Não é mudando de emprego, essa parte meu aluno não ouviu. Não é propriamente você fazendo uma grande transformação, que é o que eu estou dizendo. Tem a ver com regularidade e familiaridade. Tem a ver com separar um tempo, uma hora, e consumir toda a sua energia para manter esse tempo e essa hora. Mesmo quando você está lá e não sente nada. Mesmo quando é ruim e mesmo quando você não consegue, porque há uma coisa que nós vamos conseguir mandar essa mensagem ao nosso comportamento e nosso cérebro. Eu estou determinado. Eu vou fazer essa mudança. Deus vai me ajudar. Eu vou vencer minha própria natureza. Eu tenho pouca energia, mas eu tenho uma disposição, uma inclinação, e o Espírito Santo vai me ajudar. Só como exemplo. Eu fui sedentário 40 anos. Eu cresci no morro, onde ficar na rua brincando é entrar para o crime. Pelo menos é o que minha avó interpretava. Então eu cresci sempre acreditando, esporte é ruim, até pecado. E aos 40 anos eu decidi correr. Eu cheguei na pista a primeira vez, conversei com um professor na pista de atletismo, na cidade, é muito boa. E eu falei, olha, hoje eu vou correr e eu vou fazer 5 voltas. Ele falou, não é assim, hoje você vai caminhar 3 voltas. Aí você volta, fala comigo, faz um alongamento. E ele me disse isso a primeira vez. Ele falou, o que interessa é a regularidade, porque você está mandando uma mensagem. Não é só o seu corpo, não é mesmo? Ao seu cérebro, ao seu comportamento, ao seu estilo de vida. Eu vou mudar. Naquele dia eu tentei correr 10 voltas. Corri uma e fui para casa, quase morto. Fiquei uma semana sem conseguir, não é verdade? A pessoa não vai conseguir fazer 1 quilômetro correndo de jeito nenhum, sedentário. Mas eu fui vencendo, eu fui tentando, sabe? Ainda vou escrever um livro sobre do que eu falo quando falo de corrida, querendo dizer com isso oração. Porque eu aprendi que se você insistir muito e o seu desempenho nunca vai ser de um atleta, nunca será de um grande místico como esses, mas você vai conseguir vencer. Pela perseverança, ganhareis as vossas almas. Nós podemos mudar comportamentos, estruturas de hábitos e pensamentos através da perseverança. O que Nauen descreve, então, no Espaço para Deus, você lerá, é um momento separado, um local separado, e resistência para suportar esses visitantes que ficam batendo a porta todo dia. Ó, hora do café, ó, tem que fazer tal coisa. E você vai passar por um período para vencer isso. Agora, uma vez que você vence, você ganha foco. Você ganha um eixo na linguagem de Nauen. Sua vida vai girar em torno disso. E a única razão de Naum ter durado tanto é que ele tinha esse eixo na vida dele. O tempo inteiro ele foi internado por depressão aguda em alguns momentos, sofreu muito, mas ele aprendeu que se ele tivesse um eixo, um foco, ele ia conseguir vencer. Ele fez uma outra coisa que eu quero mostrar aqui. Num momento de muita angústia, de muita luta com a homossexualidade reprimida dele, e é claro que eu creio em libertação, claro que eu acredito nisso. Nunca vou dizer que a pessoa nasce, inclusive, destinada à homossexualidade, não me interpretem mal. Mas eu sei também, como creem muitos homens de Deus, que para quem tem, por várias razões, pela criação, pela dificuldade com sua vida familiar, inclinações à homossexualidade, ele manter-se abstinente já é um grande desafio. E, na minha opinião, é um sacrifício válido para Deus, entendeu? Ele mantém-se abstinente, temente a Deus. E todos nós temos que ser abstinentes. Adúlteros têm que ser abstinentes. Jovens solteiros têm que ser abstinentes. Então ele também vai ser abstinente. Agora, para manter isso, ele estava em muita angústia, saiu de uma internação pela qual ele passou e encontrou um pintor de quadros ortodoxo. Eu quero que você tente entender o que eu vou falar aqui. Esse pintor conversou com ele. Não era assim, ele já ia falando e se abrindo com as pessoas. E quando o pintor falou com ele, o pintor sugeriu, falou: Nauen, você já pensou em observar um quadro, chama-se Pancrator, o Cristo que domina, que reina. É bem diferente do que a gente vê como Cristo crucificado, mostra Cristo reinando. Eu vou pintar esse quadro, se você já viu um ícone ortodoxo, você vai notar a aparência dele. É uma peça de raríssima delicadeza, tudo bem feitinho. E ele falou: eu vou pintar esse quadro para você. E o pintor presenteou-lhe com um quadro onde João adora Cristo. Não é uma cena que está nos evangelhos. Mas João era o apóstolo mais íntimo de Cristo. E ele adora Cristo, próximo de Cristo, tocando nos pés de Cristo, sem nenhum toque de erotismo, que era uma coisa que Nauen sempre teve medo. E Cristo está sentado no trono, seus olhos estão vivos, lúcidos. E esse quadro foi um foco para ele muito tempo. Eu acredito que nós podemos desenvolver certos votos, certa linguagem com Deus através de signos. Signo não tem nada a ver com zodíaco. Signo significa símbolo. É um símbolo que tem a ver comigo. E eu tenho uma base para isso. Olha lá em Cantares 2:4. A esposa diz: ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte ou bandeira, traduções católicas antigas dizem signo, sobre mim é o amor. Tenta imaginar uma sala de banquetes como aquelas da Távola Redonda. Lembra que cada lugar é marcado. Cada lugar também tem um brasão, um símbolo, um desenho que representa aquela pessoa. O símbolo que representa a amada é o símbolo do amor. O signo dela é o amor. Ela tem um brasão, um símbolo para ela. Num momento de muita angústia, eu tive um sonho, isso há muitos anos atrás, e passei uns 2 dias em oração, muito angustiada. Depois eu fiz um anel para mim, que sempre eu mesmo fiz, que lembrava aquele momento, aquela experiência. Conheço muita gente que carrega esses símbolos. Não estou querendo dizer que você tem que andar com colar ou com anel, mas acho que pode. Mas também acho que tem coisa que é muito típica para a gente, que lembra algo. Às vezes é um lugar que você sempre visita em oração, mas aquilo tem uma linguagem específica sua e com Deus. Talvez é bom nem comentar com outros, mas vai ser sempre uma marca, algo íntimo entre você e Deus. Tem um significado. Pode ser uma obra de arte, pode ser a foto de uma paisagem, pode ser a lembrança de uma pessoa que foi de Deus na sua vida, mas você carrega esse estandarte, esse símbolo com você. Cristo tinha isso também. Cristo, quando foi batizado, ouviu a voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ele podia carregar isso a vida inteira. Ele podia ir para o deserto, sofrer a tentação e lembrar que ele ouviu aquela voz. Foi sempre um símbolo do amor presente no ministério de Cristo. Irmão Lawrence e Frank Lobar, eu não sei a pronúncia correta. Os dois, na verdade, o irmão Lawrence escreveu um livro chamado Praticando a Presença de Deus. Anota aí. E eu estou encerrando, tá? Já falei isso várias vezes, mas agora vai. O Praticando a Presença de Deus é um livro desse monge medieval, irmão Lawrence, ele foi francês, se lembra-me bem. O livro foi editado em português, talvez porque o livro ficaria muito fininho, e, para nossa sorte, anexaram um texto que não tem muito a ver com o autor irmão Lawrence, um texto feito por esse missionário, Frank Lobat. Frank Lobat foi do século XX, então é já uma linguagem bem diferente. Eu sei que é talvez até meio deselegante, mas do livro Praticando a Presença de Deus, eu gostei ainda mais de Frank Lobat do que do próprio irmão Lawrence. O testemunho dele foi muito forte, uma linguagem muito clara, e ele, as duas mensagens presentes no livro são ótimas. Mas o testemunho do Frank Lobat foi impressionante, porque ele fez o seguinte: em uma cabana, em um país asiático, ou em uma ilha do Pacífico, não me recordo, ele decidiu dedicar por vários dias, quase uma experiência cognitiva, lembrar de Deus todo minuto, minuto a minuto. Eu achei isso tão impressionante, tão prático, e lembro de Paulo falando o modo como alguém corre, tem que ter um método. E eu tentei praticar isso. Na ocasião, eu pegava metrô em São Paulo, estava bastante chateado com a cidade e com o metrô. Primeiro porque eu não conseguia entrar. E depois, quando entrava, eu não conseguia sair, eu não conseguia respirar, não conseguia nada. O pior de mim via à tona no metrô. Um dia eu me encaixei na axila de um homem. Não foi culpa dele nem minha, mas era impossível que a gente se desconectasse. Éramos gêmeos siameses até a estação da Sé. Impossível descer. Numa ocasião em que estava lotado, abriu a porta numa estação, duas estações da Sé, eu vi alguém gritando. Gente, não é lotado. A densidade demográfica do metrô no Rush é de 9 pessoas por metro quadrado. Antes de ir para um país onde tem perseguição, pega o metrô primeiro. Examina. Tenta. Faz um metro quadrado aqui, enfia 9 pessoas e vê se... Não fica, não tem jeito, tem que ter pressão. Quando o metrô estava lá, a porta abriu, eu vi o pessoal gritando: não entra! Não está vendo que está lotado? Eu não estou exagerando, entraram umas 50 pessoas. Tinha uma moça atrás de mim que foi apertada contra o meu corpo. Uma coisa indigna para ela e para mim, não é? Ela estava aqui atrás, apertou tanto que eu via o rosto dela aqui sobre o meu ombro. Ela encaixou aqui. Aí eu virei, quase beijou minha boca, ó. Eu virei, ela falou assim: moço, me desculpa. Me empurraram. Eu falei: não, o que você vai fazer? E a moça ficou aqui 2 estações. Então é muito difícil ser crente, praticar a presença de Deus, com uma mulher que se tatuou nas suas costas no metrô. O que eu decidi? Eu vou pensar em Cristo minuto a minuto. Entrava no metrô mais um, eu e Cristo. E tive experiências maravilhosas. Eu lembro de... Eu fui praticando isso minuto a minuto. Cheguei num lugar que a porta tinha aquela mola que fecha a porta. E, inconscientemente, segurei a porta para Cristo passar. Ah, vou carregar isso sempre comigo. Foi um carinho tão íntimo entre nós. Depois eu cheguei muito tarde também, uma vez, do trabalho. Sentei-me na sala, liguei a TV, estava passando um filme. E o filme, estou sendo bem honesto com vocês, teve uma cena de nudez, mas não me tentou em nada. Não foi uma reação minha para fugir do pecado naquele momento. Era um filme comum. Mas eu senti: Cristo está aqui do meu lado nesse sofá. Deve ser chato para ele ver isso aí. Tirei. Então eram pequenas experiências de companhia de Cristo, tudo através desse exercício, que é mental, mas não é só mental. Só abre uma oportunidade para a presença de Cristo ser mais sentida por mim e pelas pessoas. Tá? Dicas bem práticas. Tenha um diário espiritual. Isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que às vezes não consegue. Tem gente que não precisa. Para mim fez muito bem e tenho todos eles de minha experiência cristã. Um dia desses, uma das minhas filhas pediu: deixa eu ler. Me deu um ciúme imenso, porque ninguém nunca leu. É só entre mim e Deus, revelações, orações. E foi sempre muito bom. Trata-se de um caderno em que você escreve impressões que você teve. Não é anotar mensagem bíblica. Às vezes, sim, mas normalmente não cabe num caderno desse. É um caderno seu e de Deus, de palavras que ele está falando com você. Às vezes é uma frase, às vezes tem uma semana sem anotar nada, acontece, mas é um diário espiritual que você tem. Tentei fazer isso no tablet, é uma perdição, não consegui. Muita distração, muita coisa acontecendo, mas se você conseguir, ainda há espaço para instrumentos monotarefa. O caderno só serve para escrever. Então você consegue, usando ele, já por si só manter o foco, que não tem outra coisa para fazer com ele. Tá? Um deserto voluntário, um período separado de alguns dias para a busca a Deus. Então você tem que encontrar um lugar que você pode permanecer alguns dias assim. Eu faço muito uso do Vale da Bênção. Esses dias fui lá, não deixaram eu entrar. Aí eu saí da porta, vi o Jonathan, falei, ah, vou chamá-lo e falar, eu sou amigo do Montanino, sou da Impacto. Mas fiquei com medo dele falar assim, ah, não te conheço não. Eu ia passar mais vergonha na frente do guarda. Aí saiu um pastor soube, ficou bravo comigo. Falou, como é que você não entrou? Podia ser, era só me chamar. Mas eu não sei nem como chamá-lo. Agora deixaram avisado que ele pode entrar a hora que quer. Tá vendo o que é ser da Editora Impacto? A gente chega no lugar e já vai entrando. É, separar alguns dias. Aqui no Seva, já houveram encontros de silêncio. Eu sou louco para participar. Vocês me conhecem, vocês veem que eu gosto muito de silêncio. É, o Pedro já organizou alguns. Eu queria pedir aqui, até em público e gravando, que você pensasse, Pedro, em algo parecido e talvez, tendo mailing, a lista de endereço deles, divulgasse. Insisto que você faça um período de deserto como esse. Tem um tempo seu e de Deus, alguns dias. Tem que ser algo sustentável. Então dá para fazer isso uma vez por ano, com muito esforço. Mas você vai conseguir, faz muito bem. Aqui eu coloquei o business jejum, jejum da pessoa de negócios. Nem todo mundo consegue ficar sem jejuar o alimento num dia de trabalho intenso, se você trabalhar fora. Às vezes dá, às vezes não. Né? Aí eu aprendi a fazer aquele jejum de negócio. Eu abro mão de alguma coisa que ainda me mantém alimentado. Então, via de regra, eu pratico aquele jejum em casa semanas sem telas. É, me impressiona a resistência das pessoas para passar uma semana sem telas. E lá a gente então desliga a TV em casa, desliga o computador, só vê e-mail para trabalho quando necessário. As crianças vão brincar com o cachorro, jogos de tabuleiro, estudar, ler, qualquer outra coisa. A gente sobrevive, e sobrevive muito bem. A Laura sofreu mais. Ela sofreu mais. Uma ocasião eu passei e vi lá pelo meio da semana a Laura olhando a tela do micro-ondas. 30, 29, 28, 27. Isso é que é vício, gente. E por fim mesmo, olha, agora acabou, é a técnica Pomodoro, essa última aí, tá? Tão prática, facinho, ó. Pega um timer de cozinha ou um relógio, Casio é uma excelente marca, o Tai tá ali, te indica um bom, que tem um timer retroativo, não é? Acho que, e você vai colocar o timer para só disparar depois de 25 minutos. Se você quer ter uma hora de oração, você vai usar dois blocos de 25 minutos. Tá? Eu uso um timer desse jeitinho. Sabe esses timers de cozinha? Tá? Eu dou corda nele e tenho 25 minutos que eu tenho que orar, dedicados à oração e leitura da Bíblia. Ou, o que é mais comum, dois blocos de 25 minutos. É pouquinho, mas tenta fazer isso sem interrupção. Não é fácil, olhando o relógio para ver se deu a hora. Aí eu paro de olhar para o relógio, só espero o timer tocar. Tocou 25 minutos, eu dou 5 minutos de intervalo, ponho mais 25 minutos. Conclusão, nesse período eu não atendo ninguém. Ninguém. Não vou... Não vou ao banheiro, não vou pegar um cafezinho. Eu resisto às interrupções. Acredite, o mundo pode suportar esperar você ter uma hora dessa. A gente acha que não. E o mundo está acostumado a ligar e ser atendido na hora. Mas não precisa. A maior parte dos telefonemas e e-mails podem muito bem esperar 25 minutos, se é que não podem esperar várias horas. Mas a gente fica ligado achando que tem que responder na hora, não é verdade. Pesquisa na internet, ó, técnica Pomodoro, com esse nome aí. E aplique a técnica Pomodoro à oração. Tá? quer sair do vermelhinho, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês nesses 3 dias. Foi um prazer. Quero que Deus faça com que todos nós mantenhamos o foco, nos torne gente ligadas nele, tá? Amanhã eu estou de volta aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus.
Estava aqui o tempo todo lembrando uma história do Michael Jordan, né, aquele atleta, jogador de basquete dos Estados Unidos. Né, foi o maior, o Pelé do basquete, sei lá, né, para ter uma ideia. Ou, não dá para falar que é Neymar, porque o Pelé é mais que o Neymar, foi mais que o Neymar, muito mais. Mas ele, a primeira vez que ele apareceu para jogar basquete, se apresentou lá para o professor lá do colégio, o professor deu uma chance para ele, dali a poucos minutos falou assim, olha, desiste disso, você não serve para isso, você nunca vai ser um jogador de basquete. E ele achou que é o seguinte, olha, eu nasci para jogar basquete. Então ele foi e começou a treinar, todo dia, às vezes 3 horas da manhã, dizia assim, só tinha eu e as baratas na quadra. E arremessando para a cesta, arremessando para a cesta. Aí ele aprendeu a acertar a cesta. Aí ele pegava e falava assim, bom, agora eu vou jogar de costa. Vou jogar por cima, por baixo, vou jogar de olho fechado. E cada uma dessas tipos de coisa ia treinando até acertar. Tem um número de erro muito pequeno. Feito isso, depois de alguns tempos, ele voltou lá para o professor outra vez. Né? Professor, você aqui outra vez? Né? Então, tá bom. Vou te dar o uniforme, dar a camisa e tal, mas você nunca vai entrar no jogo. E aí, na final do campeonato, está ele mais uma vez no banco, lá sentado, e machuca o melhor jogador do time. Final da partida. E não tinha mais substituição para fazer, a não ser ele. Aí o técnico olhou para o banco, viu o Maicon, pensou, tudo mais e tal, chamou, né? Finalzinho da partida, empatado o jogo, entra o Maicon na quadra. E o treinador falou para ele, olha, a hora que você pegar a bola, você passa a bola. Entendeu? Passa a bola. Né? E ele entrou, e aí no último segundo, a bola está na mão dele. Né? E ele, assim, né? Eu penso, todo mundo em pé, na arquibancada, lá tal, e o técnico lá, passa! E ele, falando com Deus aqui, o Espírito de Deus fala assim para ele, joga. O técnico, passa, joga. Naquele fração de segundo que demorou um século. Né? Ele jogou, né, fez lá uma cesta, 3 pontos, e o time foi campeão. Aí o treinador, eu não acredito! Ele falou, eu sabia. Mas o que fez dele, né, foi essa não desistir diante do que o treinador disse para ele. Você nunca vai ser um jogador de basquete. E ele foi o melhor jogador de basquete. E passou a treinar. Eu conheço muitas pessoas que têm prazer em dirigir veículo, carro, né, mas que detestaram aprender a dirigir. Evitaram ao máximo. Né, porque quem dirige, quando você vai aprender, é uma tarefa muito complexa, tem que pensar em muitas operações e tal. E depois você faz isso fluentemente, sem pensar. Né? Então, reforçando tudo que o Lazar falou, eu acho que a gente não deve encarar treinamento, ensaio, essas coisas, como uma coisa que não é de Deus. Né? Porque nós que viemos de uma herança pentecostal, achamos que só o improviso equivale. Que Deus só abençoe o improviso. Né? Então, planejamento, né, é uma coisa muito importante, ensaio, tudo mais, é muito importante. Leve em conta isso, porque Deus vai usar isso aí. A minha esposa, ela é musicista, né, então, uma das coisas que tem na música é o improviso. Né? E o improviso, parece que é o contrário do que se imagina, não é a pessoa que não sabe que pode improvisar. É depois que a pessoa aprendeu muito, é que ela está habilitada a improvisar. Então, é assim também, né? Ninguém que vai pregar, dar um estudo pela primeira vez, vai confiar no improviso. Não, improviso é só para quem já passou daquela fase de treinamento e já está apto para isso, né? É, ouvimos também aqui sobre a oração, né? Eu, se eu entendi bem, eu resumo assim, né? Que é ser um orante do ponto de vista de Deus, né? É você passar por aqueles cômodos lá da... É castelo? Casa, né? Todos eles, cada um mais interessante que o outro, mas cada um também mais convidativo com o outro, no sentido da oração, até chegar no ponto que você passava a orar do ponto de vista de Deus, né? Então, ser um orante do ponto de vista de Deus. Buscarmos isso, né? É, a glória de Deus, né? Eu entendi hoje que a glória, ela é uma só. A glória verdadeira é uma só. Só Deus tem a glória. E nós compartilhamos dessa glória ou não. Qualquer outro tipo de pretensão é uma glória falsa, né? Então, a glória do Pai, a glória do Filho, a glória que nós participamos é a mesma glória. Mas quando parece uma outra glória que começa a vir de uma outra fonte, é algo estranho, né? Então, buscarmos a glória de Deus e participarmos dela. É, e a igreja, né, será gloriosa a ponto de dar à luz... 3 pontinhos.
Até super.
Estou no mesmo barco que você, né? Então, nesse... retorno aqui nessa retrospectiva, ao contrário do mais recente, mais antigo. Então, foram essas coisas que ficaram no meu coração com essa expectativa que eu venho para cá amanhã, né? Então, vamos acumular. Isso aqui são as minhas anotações, né? Mas eu acho que você deve examinar as suas, pensar, refletir tal que foi esse dia e valorizar isso, né?